última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Vamos até São Tomé de Negrelos, vila e freguesia de Santo Tirso, onde é a Escola da Ponte, na sua nova morada. A propósito deste livro, voltemos à escola de Paulo Moraes, como a Escola da Ponte ensina de forma diferente há 40 anos, uma edição contraponto, muito recente, com o prefácio de António Sampaio da Nova. É o caso de uma escola pública portuguesa conhecida e estudada em todo o mundo, e depois vamos percebendo como isso é assim. Mais de 40 doutoramentos estão a ser feitos a propósito da Escola da Ponte, com o Brasil de olhos postos e desde há muito tempo, e muitas visitas que querem saber como é, aprender como é à Escola da Ponte, guiados pelos próprios alunos. Foi o caso também de Paulo Moraes. Leio um excerto deste livro, um dos muitos que anotei. Entre os vários preconceitos ou atributos colados à ponte, sobressai um partilhado por alguns pais ou mesmo por gente que gravita em redor da escola. É que lá na ponte os miúdos têm liberdade total. No fundo, lá as crianças fazem o que querem, quando querem, como querem. E isso é o que alguns pais, por esta ou aquela razão, defendem para os seus filhos. Espreitar o documento do projeto educativo chega para dissipar dúvidas. Descobrem-se os valores matriciais do Fazer a Ponte, um projeto que convoca os ingredientes de uma equipa coesa e solidária e uma intencionalidade educativa claramente reconhecida e assumida por todos, alunos, pais, profissionais de educação e demais agentes educativos, com vista à formação de pessoas e cidadãos cada vez mais cultos, autónomos, responsáveis, solidários e democraticamente comprometidos na construção de um destino coletivo e de um projeto de sociedade que potenciem a afirmação das mais nobres e elevadas qualidades de cada ser humano. Tudo coisas muito bonitas, líricas, dirão alguns. Mas em que ficamos quanto à matemática e português, história e geografia, inglês e ciências? Onde estão as disciplinas? Segundo o mesmo documento, estão incluídas no currículo objetivo, fundado no currículo nacional, organizado em 6 dimensões, que são linguística, lógico-matemática, naturalista, identitária, artística, pessoal e social. Ou seja, a base programática é igual à de outras escolas, mas a abordagem é diferente. Sobre o currículo, o projeto educativo da Escola da Ponte não esquece que, como cada ser humano é único e irrepetível, a experiência da escolarização e o trajeto de desenvolvimento de cada aluno são também únicos e irrepetíveis. Daí que as necessidades individuais e específicas de cada educando deverão ser atendidas singularmente, valorizando-se os valores da iniciativa, criatividade e responsabilidade, permitindo um percurso educativo que pressupõe que cada aluno faça uma apropriação individual, subjetiva, do currículo, tutelada e avaliada pelos orientadores educativos. Na ponte, é suposto que cada aluno adquira e desenvolva um conjunto de atitudes e competências ajustadas às suas potencialidades, num percurso que supõe um conhecimento cada vez mais aprofundado de si próprio e o relacionamento solidário com os outros. E isso sem descurar o desenvolvimento afetivo e emocional dos alunos. É um excerto em que pego porque fala muito dos princípios. Depois há muitos momentos comovedores em que acompanhamos Paulo Moraes num relato quase jornalístico, quase de viagem, em que entra nesta escola, sente-se perdido, vai conhecendo aos poucos os pilares desta escola. Um livro sobre uma escola que nasce no pós-25 de Abril. A Escola da Ponte foi criada por José Pacheco, e há uma frase muito curiosa de Almada Negreiros, creio que citada por José Pacheco: quando eu nasci, as frases que iam de salvar a humanidade já estavam todas escritas, só faltava uma coisa: salvar a humanidade. De Almada Negreiros, da invenção do dia claro, citada por esse fundador da escola, José Pacheco. Como é que nasceu a Escola da Ponte, Paulo Moraes?
O José Pacheco costuma contar a pergunta. Eu acho que isto passa sempre por um questionamento. E o José Pacheco, a certa altura, fez uma pergunta a si próprio, que depois encontrou comum às outras três ou quatro professoras que estavam em seu redor, que era: se eu dou aula bem dada, porque é que uns alunos aprendem e outros não. E isto para ele era tão evidente que se preparava bem, de que tinha uma boa abordagem ao ensino, mas que havia alunos que acabavam por ficar para trás. Isso levou a questionar os fundamentos que lhe tinham sido passados e que ele estava a aplicar nas suas turmas. E foi a partir daí um processo de descoberta de outras abordagens ao ensino e de começar a descobrir novos mundos, a tentar aplicá-los e de formar um projeto próprio, um caminho próprio, que se tornou o Fazer a Ponte.
É uma escola até ao terceiro ciclo, é uma escola pública, portanto até ao nono ano, mas inclui pré-escolar, é assim?
Sim, começou da primeira à quarta classe, na altura, e depois agora já foi alargada até ao nono ano e pré-escolar também, antes disso.
Ora, neste excerto que li, já faz a pergunta e dá a resposta. Então, mas é tudo inovador, é tudo surpreendente, mas e as disciplinas, a matemática, as ciências? Bom, é uma escola que existe com os programas que o Ministério propõe, tem que os seguir, até porque falamos aqui de anos que têm exames. O que é a subversão aqui, Paulo Moraes?
A grande subversão passa, primeiro, por acreditar na capacidade do aluno, de o aluno fazer o seu percurso, se lhe forem dadas ferramentas e formas de estar para ele conseguir aprender por si próprio. E a segunda é a questão do tempo. Enquanto as outras turmas e os outros anos se regem muito pelas datas dos testes, em que é preciso saber determinada matéria e quem sabe tem boa nota e quem não sabe tem má nota e já não tem hipótese de recuperar, porque a seguir vai haver outra data com outro teste, com outras matérias, aqui na Escola da Ponte mexe-se na questão, na barra do tempo. E se um aluno precisa de mais tempo para aprender uma determinada matéria, vai tê-lo. E se um aluno consegue apreender e demonstrar que sabe determinada matéria mais depressa, mais rapidamente vai passar para outra. E, portanto, a barra temporal não é tão rígida como nas outras escolas, onde o ano escolar determina tudo.
Isso implica também uma desfragmentação do que é habitual em termos de estrutura de uma turma. As turmas aqui, por exemplo, não estão sentadas, viradas para o professor. Aqui distribuem-se por núcleos, mesas redondas, de certa forma, e cada um vai trabalhando uma parte de matéria que é discutida, que é depois apresentada. Passa muito por aqui o processo da aula?
Sim, entra-se no espaço quem vem do ensino tradicional, como eu e como praticamente todos nós, fica logo espantado com a questão das mesas que são redondas. Os alunos estão 3, 4 em cada dessas ilhas e há 5, 6 professores que circulam pelo espaço ajudando quem precisa de ser ajudado. E nessas ilhas podem estar um aluno a estudar matemática, outro ao lado dele a trabalhar ciências e outro ao lado a fazer qualquer coisa de português. E logo esta desfragmentação, não é?
Portanto, não temos aquele horário. Não, português das 2 às 3, matemática das 3 às 4.
Não, é o aluno que define esse horário.
E a escola tem autonomia para isso?
A escola tem um contrato.
Qualquer escola tem autonomia para isso? Pergunto-lhe.
A lei de bases do ensino prevê esse tipo de possibilidade de autonomia. Agora, se depois na prática ela pode ser aplicada, isso já é outra questão, porque isto envolve muita coisa, não são só os professores quererem fazer diferentes, a direção também tem que estar
em sintonia,
os pais têm que estar preparados para um tipo de ensino aos filhos completamente diferente, os próprios alunos têm que saber ao que vão, e a comunidade em redor também tem que estar receptiva a um projeto diferente, porque o José Pacheco também, logo nos seus fundamentos, acha que a aprendizagem pode ser feita em qualquer local ou qualquer lugar do contexto onde a escola está. Podes ir ao mercado, podes ir a um lar de idosos, podes estar em casa e estudar e aprender, podes ir a uma igreja, podes ir a todos os sítios. E, portanto, isto envolve uma orgânica que nem sempre é fácil, que dificilmente pode ser exportada artificialmente e dizer agora vamos aplicar isto noutra escola, se não houver realmente esta grande sintonia, este quase trabalho em família, eu diria.
Ora bem, estamos aqui a falar de um paraíso. Então, mas não há bulhas? Não há maus alunos? Não há situações de violência?
Há. Há, porque a escola não vai lá, não tem lá só elites de alunos, os mais bem preparados, nem os professores mais fantásticos do mundo, nem os pais mais conscienciosos. É uma escola igual às outras todas. Agora, a forma de resolver uma série de situações é que é diferente. Por exemplo, há um... Eu depois quis... É difícil, às vezes, passar de certo tipo de conceitos, não é? Por definições muito objetivas, mas abstratas. E eu tentei construir o livro através de exemplos muito práticos. E, por exemplo, há um episódio que eu conto sobre um aluno que era dos mais, digamos, mais problemáticos, já com um historial de passagem por várias escolas, onde tinha sido suspenso e, seguidamente, expulso. Que eu encontrei um dia, assim, com ar muito cabisbaixo, sentado numa escada, e depois comecei a falar com ele, o que é que se passa? E os dois colegas dele, que também eram, assim, dos mais complicados, disseram que ele tinha atirado uma pedra a um colega e que estava chateado com isso. E porquê é que estava chateado? Porque os alunos, os outros alunos, em vez de o levarem logo ao gabinete do diretor para ele ser eventualmente suspenso ou levar um puxão de orelhas, tinham pegado nele e disse: agora tens que ir pedir desculpa ao teu colega, olhos nos olhos, e comprometeste que isto não vai voltar a acontecer. E essa forma diferente de lidar com um problema, de certa forma, essa quase pressão dos pares para que um comportamento inadequado passasse e tivesse a oportunidade de passar a ser um comportamento adequado, tinham tirado todo o tipo de referências com que ele já vinha. Portanto, ele tinha ficado sem chão, porque o que ele estava habituado, e se calhar até no íntimo aquilo que ele já estava à espera e queria, era uma suspensão. E, portanto, este reinventar da forma de lidar com os problemas, esta mudança de paradigma, mexe com muita coisa. Agora, não é o paraíso.
Não é o paraíso, mas aquilo que sentimos, desde na sua narrativa, quase jornalística, quase de viagem, porque passa um longo período nesta escola a visitá-la, lemos como é guiado por jovens de 9, 10 anos, como eles lhe apresentam a escola. Há ali, de facto, algo que resulta? Fala-nos lá desse seu sentir pessoal. Com o que é que se maravilhou?
Eu maravilhei muito com a capacidade de eles exteriorizarem quer as suas aprendizagens, quer de terem intervenções em público. E por acaso não está no livro, mas é um episódio posterior que eu acho muito, muito representativo. A minha mulher, que também é escritora e romancista, mas que dá aulas na universidade de escrita criativa, de vez em quando vai fazer uns workshops às escolas, e um dos problemas que ela tem, quer na universidade, quer nesses workshops em escolas, é ter voluntários. E a certa altura foi fazer um workshop à Escola da Ponte, e eram 20 e tal alunos, e ela faz a primeira pergunta: agora preciso de voluntários. Todos colocaram a mão no ar. Todos. Vai lá um escritor fazer uma mini-conferência ou apresentar os seus livros, todos têm pergunta. Há uma Assembleia Geral todas as sextas-feiras, em que é gerida só pelos alunos, as pessoas não têm qualquer tipo de intervenção, até porque estão sentados na plateia, e a quantidade de perguntas, de intervenções, de apresentações espontâneas dos alunos é absolutamente impressionante. Eu julgo que eles aprendem realmente a terem voz e a saberem usar essa voz.
Chegados ao décimo ano, tem que sair. Conhecemos o João, 22 anos, licenciado em design, atualmente a trabalhar como designer gráfico. Esteve na Escola da Ponte desde o primeiro ao nono ano. Depois foi obrigado a sair para o ensino tradicional e sentiu dificuldades de adaptação no início do décimo ano. Diz ele, são bastantes mudanças. Além de ser um ciclo de ensino novo, deixamos de ser nós a gerir o nosso plano de ensino, que na Escola da Ponte, desde muito cedo, nos habituamos a fazer. As dificuldades tiveram impacto nas notas, mas os valores da autonomia, organização, responsabilidade, desenvolvidos na Ponte, acabaram por se revelar auxiliares preciosos. Mas não chegou. Detestei o ensino que tive no secundário. Nunca me revi no estar numa sala de aula com um professor a debitar matéria, esperando que todos os alunos tenham o mesmo ritmo de aprendizagem e motivação para aprender tudo da mesma forma aborrecida. Porquê é que este modelo da Escola da Ponte não está a ser replicado? Já são 40 anos. São 40 anos em que a Escola da Ponte mostrou resiliência. Há mais de 40 doutoramentos a serem feitos sobre a Escola da Ponte. Os brasileiros adoram, visitam, há milhares de pessoas a visitar a Escola da Ponte todos os anos. Porquê é que o modelo não é replicado? Paulo Moraes.
Bom, no ensino privado há várias...
casos.
Não diria réplicas, mas pelo menos casos inspirados na Ponte. Ou noutros métodos diferenciados de ensino. Na escola pública, e principalmente com esta longevidade, este é caso único. Chegou a haver outro tipo de experiências que dependiam muito de uma equipa de professores querer realmente mudar e tentar fazer um percurso diferente. Só que, como já vimos, isto necessita de uma série de apoios alargados para subsistir no tempo. E a Escola da Ponte, eu julgo que a única razão porque existe passados 40 anos foi porque foi um caso de extraordinária luta e resistência às mudanças de ciclos. E todos nós sabemos que não só em relação à Escola da Ponte, mas em relação, por exemplo, à educação e ao modo como se encara a educação, os ciclos políticos e até os diferentes ministros têm, muitas vezes, diferentes visões.
Paulo Moraes acaba de publicar Voltemos à Escola. Como a Escola da Ponte ensina de forma diferente há 40 anos, é quase uma viagem que empreendemos na leitura deste livro e também a chegar o novo romance de Paulo Moraes. Paulo M. Moraes, Seja Feita a Tua Vontade, foi finalista do Prémio Leia. Paulo Moraes, muito obrigado por ter vindo à rádio.
Muito obrigado, meu.
Última edição.